Olá, galera! Bem-vindos mais um episódio do nosso podcast Conversas de RH. Hoje estou aqui com dois profissionais da área tech, dois profissionais de RH que lidam, né, com essas empresas de tecnologia, cenário diferente de muitos outros, de quem aí está na indústria, serviços, varejo, então, assim, cada um com a sua realidade. E a ideia é bater esse papo com eles. Mirella, Valdemir vão se apresentar, vão estar aqui com a gente, conversando e falando sobre essas particularidades, trocando experiências, trocando figurinhas aqui com a gente, conversando sobre todo esse cenário, né? Que com certeza serve de inspiração, não apenas para quem trabalha na área de tecnologia, mas também para todos nós, profissionais de RH, que a gente está sempre enriquecendo aí o nosso repertório, aprendendo mais, conhecendo mais sobre outras vivências. Eu sou a Lilian Sanches, consultora aqui da Intentos Consultoria, profissional de RH aí com um pouquinho mais de 20 anos nesse mercado, já uma experiência em vários setores. Passo aqui para Mirella. Mirella, quem é você? Apresente-se aí para a galera.
Oi, gente, tudo bem? Sou a Mirella, 43 anos. Eu sempre falo, né? Sou filha, sou esposa, sou mãe do Dudu e da Alice, sou uma profissional de RH e atuo, né, desde 2018 em empresas de tecnologia como RHBP. Então é um pouquinho hoje, né, esse é o meu campo de atuação. E muito feliz de poder estar aqui trocando com vocês e aprendendo também.
Mi, para quem quiser te seguir lá no LinkedIn, tá como o seu perfil?
É Mirella Jardim Basso.
Pronto, não
Isso.
deixem de seguir no LinkedIn, porque lá a gente pode fazer ainda muito mais trocas, né? É, eu costumo brincar que somos aqui todos humanos, a gente está fazendo podcast, o povo vê a gente às vezes no YouTube, acha que a gente é inacessível, pelo contrário, adiciona lá no LinkedIn e a gente bate papo por lá também. Valdemir, meu amigo de longa data e de outros, né? Outros vídeos e outras aulas e outros temas. Se apresenta aí para a galera.
Muito bem, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei quando vocês verão esse episódio, mas eu sou o Valdemir, profissional de RH, pai do Pedro, pai da Manu, marido da Patrícia, torcedor ferrenho da Portuguesa de Desportos aqui de São Paulo e fã incondicional do Renault Twingo. Então, corroborando um pouco do que a Lilian falou, gente. Super acessível, enfim, adoro bater papo, adoro essas trocas. Eu atuo com recursos humanos, focado em empresas de tecnologia desde 2010, então vi algumas transformações nesse mercado. E hoje eu sou gerente de RH da Confitec, uma empresa de TI voltada ao mercado segurador.
Maravilha, gente, também. Não esqueçam, gente, depois vão lá no LinkedIn, adicionem o Valdemir, sigam ele por lá. Ótimo para a gente estar tá se conectando, trocando figurinhas, né, pela rede. Vamos começar com um tema, né, que foi tão falado atualmente, que a gente discutiu muito isso, falando das empresas de tecnologia, muitos profissionais, inclusive, com receio de continuarem aí nessa área, que foram os tão falados layoffs. Né? Antes da gente falar sobre isso especificamente, eu queria até falar um pouquinho de conceito, né? Porque assim, a gente começou a falar muito de layoff, 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 nas empresas tech, mas na verdade layoff é outra coisa, né? Assim, quando a gente está dentro da área de gestão de recursos humanos, o layoff a gente já tinha visto muito acontecer aqui no Brasil, principalmente em montadoras, que são aqueles períodos de natividade. São períodos onde acontece ali uma interrupção de contrato, períodos onde a gente tem licença não remunerada, inclusive. Então, a indústria ali está com baixa na produção e ela faz uma negociação com o sindicato para reduzir a atividade, por exemplo, de um, dois turnos dentro de uma planta. E com isso, ela está fazendo um layoff. Inclusive, muitas vezes vem com os programas de PDV, né? Programa de demissão voluntária, enfim. É um pouco mais complexo do que o que aconteceu agora, né? Agora o que aconteceu foi um grande volume de demissões, mas demissões espontâneas ligadas muitas vezes ao movimento do negócio, né? É a questão de caixa do negócio, né? De crescimento de negócio, que muitos do que a gente viu foram crescimentos exponenciais na pandemia, quando houve essa questão de tecnologia, né, forte, mas que depois voltou para sua curva normal. E eu queria entender de vocês, como que vocês viram esse movimento? Chegou aí no ambiente de vocês? Não chegou? Como que vocês enxergam esse layoff, esse movimento que atingiu empresas de tecnologia e se teve algum respingo dentro dos ambientes?
Acho que a primeira coisa é a gente entendendo um pouquinho o que vem acontecendo no mundo, né? Qual é o cenário que a gente está vivendo. Sempre aconteceu de empresas crescerem, empresas falirem, eu acho que isso sempre foi algo, né, quando a gente vai acompanhando, mas com a pandemia potencializou, né? Então, quantas oportunidades apareceram ali, quantos investimentos, quantas startups, né, ganharam vida e foram investidas, e pela necessidade, e disso a gente foi entendendo um pouquinho, né, como que esses negócios foram se desenvolvendo durante pandemia, pós-pandemia, e no fundo as empresas precisam dar lucro, né, elas precisam se desenvolver e crescer, então foi essa aceleração na minha visão, e aí depende muito de cada contexto. Na empresa que eu trabalho particularmente, você perguntou, né, da experiência, aí dependendo de como a gente está no mercado, do produto, de como a gente se organiza, né, o pé no chão, alguns cuidados, a gente não teve, né, então foi bem tranquilo passar por esse processo, mas a gente sabe, né, até os dados mesmo dizem que a grande maioria das empresas que são investidas, né, elas não dão certo. Né, os dados mostram que é uma pequena porcentagem que realmente dá lucro e que consegue perpetuar. Então, é um movimento, é um cenário, ele acontece, mas eu acho que é novo para a gente no momento que a gente está vivendo. Então, a gente está entendendo como isso funciona e se adaptando a ele. Eu acho que é muito mais isso, é muito mais por ser novo, porque antes acontecia de uma outra forma, numa outra velocidade, e agora o contexto acelerou um pouquinho mais.
É isso aí. Eu também vejo por essa linha, viu, Mirella? Assim, uma adaptação do mercado sempre aconteceu, só que agora aconteceu num volume muito maior. E eu vejo um outro aspecto também, que depois a gente vai falar sobre isso junto, né? As empresas de tecnologia passaram, e ainda passam aí por um período, de dificuldade de atração de mão de obra, dificuldade de achar mão de obra qualificada. Depois a gente vai voltar nisso. O que eu vi muita empresa fazendo? Inflando o quadro quando conseguia contratar profissional. Então, muitas vezes, não tinha vaga, não tinha oportunidade, mas estava com dinheiro em caixa naquele momento, ou estava sendo investida e tinha dinheiro de qualquer forma, não importa se era, né, vindo realmente de venda de produto e serviço ou porque tinha sido investido, eu tenho dinheiro em caixa esse mês, tem gente aqui para trabalhar, contrata logo, porque não podemos perder essa oportunidade. E depois, num cenário mais enxuto, igual você citou, é a hora que olha para falar assim, quem realmente a gente precisa para tocar o negócio, quem realmente a gente precisa para fazer nossa operação acontecer. E é a hora que daí você vai realmente olhar e reduzir custo, né? Não, não tem jeito, não tem mágica quando a gente fala de negócio. Para ele se manter de pé, ele tem que ser rentável, né? Ou pelo menos ele tem que se pagar ali entre receita e custo. Ponto, não tem outra mágica para acontecer. E aí, Valdemir, o que você acha disso tudo?
Quando a gente fala de layoff, eu sempre tenho cuidado de analisar a coisa em perspectiva. Assim, sempre aconteceu. Não é novo, está longe de ser algo bacana, está longe de ser algo positivo, mas o mercado se regula. Então, por que chamou tanto a atenção? A gente está acostumado a ver baixas e demissões em massa no setor automotivo, por exemplo. Só que a gente não estava habituado a ver isso acontecendo na área de TI. Havia o mito de que TI é a área prometida, é onde eu vou começar ganhando muito e rápido. E esse movimento prova que não é bem assim. Então, eu acho que isso impactou muito. Como assim eu tenho desligamentos, eu tenho os ajustes numa área que todo mundo fala que falta mão de obra. Falta mão de obra qualificada.
E daí a gente já pode entrar nesse ponto, né? Atração, contratação de mão de obra qualificada. A gente vive num país que a gente tem aí, eu não sei o número exato hoje, mas eu sei que a gente tem mais de 10 milhões de desempregados, né? Às vezes esse número chega em 11, 12, 13 milhões de desempregados, tem algumas variáveis aí mês a mês. mas, né, quando tem vagas qualificadas, não tem gente pronta, preparada, com experiência. Daí a gente ouve, né, um monte de coisa por aí, por exemplo, ah, mas tem que dar oportunidade, ah, mas a empresa tem que qualificar. Vou trazer já a minha visão, minha opinião sobre tudo isso, tá? É aquela hora que a gente corre o risco de ser cancelado, levar pedrada, né, e tudo mais. Mas a gente está aqui para falar o que a gente acha, a gente está aqui realmente para um bate-papo. O que eu vejo é que muitas vezes as empresas, elas acabam assumindo aí um ônus, né, de formação, de déficit educacional que o país passa. Então, não é falar de um político ou de outro político, é de falar de todos, né? Basicamente, a gente pode falar desse déficit desde 1500, então não é algo moderno, não é algo novo, mas é algo que o nosso sistema educacional, ele é deficitário, ele não forma as pessoas para o mercado de trabalho, muito menos para profissões atuais. Então, a gente sempre tem essa questão. Então, se as pessoas têm dificuldade com matemática básica, com interpretação de texto, como que elas vão se formar para ser um programador, um desenvolvedor, um analista de dados, um cientista de dados, um engenheiro de software, se elas não conseguiram a base ali, né, do que elas precisavam? E daí essas pessoas chegam nesse mercado de trabalho, elas já chegam com esses vários gaps, e se a gente fosse falar de soft skills, da parte comportamental, nossa senhora, né, que as pessoas não são preparadas também para isso. E daí sobra esse resquício para a empresa. E daí muitas vezes as empresas vão lá, contrata, qualifica, né, tem todo o tempo de desenvolvimento, mas muitas vezes não tem tempo para isso. A gente também precisa nas empresas de pessoas que chegam rodando, que chegam jogando, né? E esses são os profissionais mais difíceis de achar, de encontrar, de trazer para dentro das empresas. E também o desafio depois de mantê-los, porque a concorrência é grande por essa mão de obra, né? Existe uma dificuldade, porque os bons profissionais acabam sendo também assediados por outras empresas. O que vocês têm vivenciado? Qual que é a visão de vocês sobre essa questão? Existe dificuldade hoje para vocês em atração de mão de obra qualificada? Mão de obra básica é mais fácil? O que vocês vivenciam disso no dia a dia de vocês? Quer começar dessa vez, Valdemir?
Sim, é curioso porque hoje eu fiz uma postagem sobre isso. Então, a dificuldade existe, ela se mantém, principalmente depois da pandemia. Agora todo mundo descobriu que era óbvio, né? A gente consegue trabalhar de casa para qualquer lugar. Então, antes eu tinha o risco de perder o meu bom profissional de TI ou de qualquer outra área para a empresa vizinha. Hoje eu disputo ele com outros países, que inclusive tem moeda muito mais forte que a nossa. Então, a dificuldade se mantém. O que eu comentei do meu post de hoje é que sim, a gente precisa de profissionais que cheguem conseguindo contribuir. Está cada vez mais difícil, está cada vez mais caro encontrar esse tipo de profissional. Então, qual foi a nossa alternativa aqui? De fato, investir numa área de formação. Projeto que a gente desenhou por meses e que sabe quando dá aquele acalento no coração de poder fazer, comunicar aquilo? Isso aconteceu hoje, quando eu postei a foto da nossa nova turma do pool de formação. Cara, gente, isso é mágico. Um dos itens desse pool de formação, inclusive, são competências não técnicas, mas voltadas ao soft skill, comunicação, a negociação, a gestão de tempo, assim, o ensinar a trabalhar. Então, a necessidade de formação existe, persiste, porque continua sendo difícil contratar bons profissionais completos que cheguem contribuindo para o negócio.
A gente tem essa clareza, assim, você não vai encontrar hoje um profissional pronto para aquilo que você precisa, né? Ou é adaptação à empresa, ao modo como a gente trabalha, alguma coisa tem, ou a skill muda, a estratégia do negócio. Então, a gente está vivendo um mundo que a gestão da mudança, ela é um exercício, e ela é um exercício contínuo. Então, hoje, a gente tem práticas de movimentações, de promoções internas, isso é muito legal, né? Outras áreas que têm interesse na área técnica, então a gente faz avaliação de prontidão, isso é muito legal. Então, para aquilo que você está almejando, o quanto você se vê pronto, o quanto a gente também te traz que a gente te vê pronto ou não, e como a gente já vai também articulando e direcionando, né, carreiras ou esse início, que eu acho que é bem importante. E quando a gente fala da área técnica ali, é claro, se a gente vai para um nível mais sênior, mais arquiteto, mais especialista, é sempre um grande desafio. E a gente tem investido muito nessa formação mesmo, Lilia. Então, assim, trazer os profissionais com a facilidade do aprendizado. Hoje é uma, uma skill, amanhã pode ser outra, um novo aprendizado. Então, quem tem facilidade de aprender, quem são as pessoas que apresentam essa prontidão, esse investimento tem dado muito certo. Assim, a gente tem tido bons resultados, uma boa produtividade, olhando muito essa soft skills, né? Como essas pessoas estão lidando, né, com esse novo cenário, porque a parte técnica, eles estudam sozinhos, eles fazem acontecer, assim. Então, é nesse olhar que a gente tem trazido para dentro e tem desenvolvido.
E a parte técnica também muda muito rapidamente hoje em dia, né? Então, assim, você tem a parte de competências básicas, de questões que são ali sólidas, que continuam, mas você tem outras que vão mudando. A gente pode ver, por exemplo, inteligência artificial, quanto mudou nos últimos anos. A própria parte de programação, né? Antes você tinha uma programação mais pesada, agora você tem várias outras ferramentas que ajudam no código rápido, no low-code, enfim, vários métodos de você facilitar esse processo, e o pessoal gosta, geralmente é interessado nisso, né? Gosta inclusive de fuçar e de trazer soluções. A gente tem falado muito hoje do Learning Agility, inclusive trazendo ele como ferramenta para fazer essa análise de prontidão. Eu acho que é uma questão interessante que todo profissional de RH precisa conhecer sobre isso, precisa entender, né, como aplicar dentro da empresa e fazer essas avaliações e diagnósticos. E depois isso tudo se linka com outro tema, né, que a gente também vai trazer aqui para esse bate-papo, que é falar um pouquinho sobre a questão daí de retenção, de engajamento. A gente estava até discutindo aqui nos bastidores, né? Aqui na Intentos a gente tem um braço de tecnologia, a gente tem uma área de desenvolvimento, e por sermos uma empresa pequena, muitas vezes a gente opta, né, por trazer profissionais em início de carreira, ou sem experiência, inclusive. E isso nos traz ganhos, mas riscos, por outro lado, mas que a gente aceita esse risco pelo nosso modelo de trabalho e de negócio. Então, a gente tem ali um prazo de duração desses profissionais que vêm para o nosso time, porque eles vêm sem experiência, eles vêm, eles aprendem, daí também eles aprendem tanto a parte técnica, né, se aprofundam, entram em projetos, são desenvolvidos nessa questão de desafios tecnológicos, mas também recebem toda a formação, treinamento para a parte de soft skills, desde trabalho remoto, muitos chegam, né, sem saber como trabalhar remotamente, como fazer uma autogestão, um planejamento, uma gestão de tarefas ali, usando ferramentas, né? Aqui a gente usa Asana, Slack, enfim, eles vão aprendendo tudo isso, aprendendo soft skills, gestão de tempo, prioridades, comunicação e tudo mais no meio do caminho. E chega um ponto que eles estão prontos, preparados para migrar para empresas maiores com novas propostas, porque eles serão assediados. O que a gente entende aqui, né? A gente entende que faz parte do jogo, porque a gente não consegue ter uma atratividade de longo prazo. E a gente também, até como empresa de desenvolvimento, a gente fica feliz e satisfeito de ver a progressão de carreira deles. Então, a gente sabe que isso faz parte, a gente quer mais é que eles cresçam, a gente deseja boa sorte, né? Mas tem que estar dentro do projeto, do planejamento nosso em pessoas, entender esse ciclo de vida do colaborador, entender que a gente tem um prazo de duração ali que em um momento vai se encerrar. Conta pra gente como que isso tem funcionado para vocês, que boas práticas vocês têm hoje, como que vocês mensuram, inclusive, toda essa parte de retenção e engajamento, o que vocês percebem nesse tempo de duração, como que está isso nos negócios de vocês. Quer começar, Mirella?
Nossa, esse tem bastante coisa.
Tem, esse tema rende, né?
Esse rende. Acho que quando a gente fala de engajamento, né? Pensando no engajamento, eu fico pensando muito no papel da liderança. Para mim é fundamental hoje esses profissionais que vêm da área técnica, né, que se formam líderes ali, e como que a gente consegue ter as pessoas. Esse sempre é um dado que aparece nas nossas pesquisas. A gente faz o NPS tanto para entender o NPS em relação à empresa, ao produto e à liderança. Então, isso sempre é algo que eu acompanho a cada 3 meses. Então, qual é o NPS da liderança que eu estou próxima ali, que eu trabalho? como que as pessoas indicariam esse líder, né, para um amigo, para alguém. Então, disso, com certeza, a gente vai entendendo esses movimentos, esse desenvolvimento da liderança. As avaliações ajudam muito, Lília. Então, a gente tem avaliação de desempenho. As pessoas esperam por esse momento para entender também como elas estão sendo vistas, como que está esse processo de avaliação. Então, trabalhar muito a liderança. Por que que a gente precisa avaliar as pessoas? A gente sabe fazer isso? A gente não sabe? Quais são as dificuldades? Como a gente aprende a fazer, né? Então, esse é um trabalho que a gente vai conversando e trazendo. Dessa avaliação, o retorno, e aí aquela cultura do feedback e o PDI. Então, área técnica sempre vai ter algo para ser aprendido e como a gente vai trazendo um plano de desenvolvimento para as pessoas. A empresa apoia com algumas soft skills, então a gente tem treinamentos de soft skills para as pessoas, gestão do tempo, inteligência emocional, e aí a gente vai acompanhando. Tem um programa específico para liderança. Então, tudo isso ajuda bastante. Mas, para mim, o que funciona mesmo é o aprendizado no dia a dia. Né? É estar próximo a esse líder, entendendo qual é o perfil que ele tem, qual é o repertório que ele tem, ele já fez aquilo, como que ia fazer, o que ele precisa aprender para que a gente possa ir fazendo e aprendendo ao longo desse processo. Isso tem funcionado muito bem. E quando fala de liderança, então é um foco muito grande ali do trabalho. Eu entendo muito duas linhas, viu, Lilian, quando eu olho para a liderança. Eu acho que tem um lado que é relacional, e é isso que a gente tem que ficar de olho, porque para mim o engajamento vem dali, quando a gente olha a comunicação, o quanto ela é clara, transparente, o feedback. Eu consigo trazer para aquela pessoa o que eu espero dela, uma conexão, uma proximidade, que a gente fala muito da empatia. Então, quem é essa pessoa que trabalha comigo? Como eu falo com ela? Né? Como eu entendo se a gente está alinhada para poder direcionar? E aí, sim, eu tenho uma liderança que inspira. A gente vai falar da coerência. Eu falo e falo. Para mim, esse relacionamento é...
Ô, Mirella, está falhando para a gente um pouquinho o seu microfone. Agora, só no finalzinho, depois que você falou da coerência.
Isso, vamos ver, qualquer coisa você me avisa. A coerência, as pessoas percebem muito isso. Elas são muito atentas ao que eu falo, ao que eu faço, né? Qual é esse direcionamento. Para mim, o engajamento vem dessa relação com o líder e daí eu tenho o compromisso das pessoas em fazer algo. Quando a gente fala como a gente chega no resultado final, tem um caminho. Né, que precisa ser olhado e ser construído. E depois a gente vai falar do outro direcionador, que é a visão estratégica. Então, onde eu preciso chegar, o que eu preciso entregar, como que eu vou fazer isso, o delegar, a capacidade desse time, quais são os indicadores, e eu vou articulando, né, sempre com essas pessoas no centro, para o resultado que eu preciso. E, assim, essencial é a cultura da empresa, Lili. Eu vejo como um fator determinante.
Eu ia tocar nesse ponto se você não falasse, tá? Porque você está citando tantas questões, mas que, para mim, a cultura ela é o que engloba tudo. Porque se a empresa não tem uma cultura de realmente valorizar as pessoas em primeiro momento, os próprios programas ficam vazios, né? A gente vê muito isso acontecendo em empresas, se citou vários projetos. Então, por exemplo... a gente tem lá o NPS por área, né? A gente tem a avaliação, a gente tem o programa de treinamento. Mas quando a cultura não acredita nisso, as pessoas tiram qualquer nota no NPS e nada acontece depois disso, né? As pessoas são avaliadas muito mais para ter um resultado lá na frente de validação de bônus, né? De mérito para poder ser promovido, enfim. Elas não enxergam isso como um projeto interno de valorização. Tem o treinamento, o pessoal nem vem no treinamento, ou o pessoal não se engaja no treinamento, não enxerga que aquilo realmente tem uma serventia, né, dentro do seu dia a dia. Então, para mim, a cultura organizacional é o que ela vai moldar, né, ela vai embasar tudo isso que vai acontecer depois. Né,
ela
fazer para de pé, para ser verdadeiro o negócio. Né, porque tem muito discurso por aí, tem muito marketing, tem muita espuma... Né, no meio desse oceano de coisas legais que acontecem dentro das práticas de gestão de pessoas.
Sim, acho que a cultura é fundamental. Né? Então, esse é um facilitador, posso te dizer, do meu trabalho do dia a dia. uma cultura que tem as pessoas no centro realmente, né? E que tudo que a gente vai fazer, a gente está olhando para isso, porque são elas, né, que fazem toda a entrega de resultado. E uma coisa que é importante, que eu acredito muito, né, Lilia, a gente precisa prover às pessoas uma boa empresa. Né? Uma boa empresa, uma empresa de sucesso, uma empresa vitoriosa, uma empresa que dá lucro, acho que isso é muito importante para que a gente consiga trazer para as pessoas, através da cultura, o reconhecimento, o desenvolvimento, o engajamento. Né? Eu acho que ele é um processo que acontece. Um indicador que eu lembrei agora também, que a gente olha muito e que diz das conversas, do desenvolvimento das pessoas, a gente olha muito também como está sendo as movimentações que a gente está fazendo, então como está o turnover e quais as movimentações que a gente está fazendo e por que que a gente fez as movimentações, foram reconhecimentos, foram promoções, e eu faço sempre uma avaliação da evolução técnica do time. Então, quantos níveis 1, 2 e 3 a gente tem, onde a gente quer chegar, como que a gente desenvolve essas pessoas. O ano passado a gente fez muito isso, né? Qual é o plano para que no final do ano a gente tenha esse desenvolvimento das pessoas, então poder acompanhá-las e ver no final, né, o quanto de júniors viraram plenos, plenos viraram sêniors, por uma facilitação dos processos, mas que eles fizeram sentido para a liderança, né? Porque realmente as pessoas foram desenvolvidas e conseguiram entregar os resultados que a gente precisava.
Legal.
Essa cultura é a base.
Uma curiosidade que surgiu aqui, que pode ser de quem está ouvindo também. Essa questão de vocês acompanharem, né, essa progressão de carreira do júnior para o pleno, do pleno para o sênior, de coordenadores para gerentes, enfim. Vocês elaboram PDIs, vocês fazem acompanhamento, vocês têm programa de desenvolvimento específico, ou vocês trabalham isso através da liderança, para que a própria liderança, através de delegação, acompanhamento e desenvolvimento no dia a dia faça? É um mix de tudo isso? Como que isso acontece?
Eu acho que tem um pouquinho de tudo. O forte é a liderança. É a liderança acompanhar, então dizer, principalmente nesse processo que a gente tem, que a gente espera de você agora, nesse momento, para esse projeto, para essa nova frente. Então, essa clareza da informação ajuda muito. Então, o que, que eu preciso para? Olha o que nós precisamos e o que eu preciso de você nesse nível, nesse cargo, né, para que você se desenvolva e faça essa entrega. O acompanhamento da liderança próxima, é o sucesso ali, eu acho que é o forte que a gente tem. E a gente tem algumas coisas que ajudam também. A gente está dentro de uma companhia, então tem várias empresas dentro dessa companhia e a gente tem programas que eles fazem essa alavanca mesmo, que é justamente para júniores e plenos num viés técnico. Então a gente traz essas pessoas para que elas possam ter essa rampagem, essa evolução técnica. Então, tem alguns programas específicos com número menor de vagas, mas a liderança é quem faz todo esse trabalho no dia a dia.
Muito legal. Valdemir, fala para a gente sobre retenção e engajamento. Como que vocês têm trabalhado isso? Como que está esse assunto aí dentro da empresa? Vocês sofrem com essa questão ou está tranquilo?
Não, a gente sofre. Quem não sofre está vivendo errado. Vocês estavam falando de cultura e eu estava aqui pensando em uma frase que eu gosto muito. Que, assim, eu já vi, tenho colegas que estão em empresas com estratégias brilhantemente desenhadas. Mas a frase é batida, e o que ela tem de batida, ela tem de real. Que, assim, a cultura devora a estratégia no café da manhã. Isso é muito fato. E como que o colaborador vivencia a cultura da empresa? Ainda mais nesse período remoto, híbrido que a gente está vivendo, é através da liderança. Então, para nós aqui também, o líder tem um papel fundamental no que diz respeito a entregar tudo aquilo que a gente promete, vende e mostra lá atrás na etapa de seleção. Então, precisa haver coerência entre o que eu estou mostrando para o meu candidato, meu potencial futuro colaborador, e o que ele encontra quando chega na área. Como que a gente acompanha isso? Primeiro, com um pilar muito forte de preocupação na formação dos nossos líderes. E nós temos um cenário aqui na Confitec bem interessante. 99% dos nossos gerentes foram formados aqui na empresa. entraram ainda naquele papel de desenvolvedor e aí foram subindo. Então, isso dá para eles uma propriedade de negócio sobre o trabalho que as equipes desenvolvem, muito grande, mas dá para a gente a missão de entregar a formação, gestão de pessoas para esse público. Então, esse é um pilar, né? O olhar, o cuidado com a liderança, líderes bem formados, com repertório, ferramentas, vão possibilitar que os colaboradores vivam e vivenciem, experimentem de fato uma cultura de inclusão, de corresponsabilidade com a própria carreira. A gente recebe muito a pergunta, vocês têm um plano de carreira? Temos vários, mas qual que é o teu plano de desenvolvimento? Qual que é o teu plano de...
O que faz sentido para você, né?
Exato. De repente eu estou te colocando na rampagem para arquiteto e você quer liderar ou vice-versa. Então, essa troca é super importante para a gente. E um dado que a gente passou a acompanhar e foi assim, uma surpresa bem interessante. A maioria das nossas saídas são de profissionais com em torno de 1 a 2 anos de casa. Cruzou a linha do segundo ano, as pessoas tendem a ficar. Outro dado que também chama muito a atenção é a quantidade de... Porque, assim como a Intempos, nós também temos um perfil formador muito forte. E a gente forma, em determinado momento, essas pessoas são assediadas, é natural, elas saem. E que bom que saem, saem bem. Isso também precisa ser aplaudido e visto como um processo normal. Reter talentos não significa que eles vão ficar com você para sempre.
Reter não é amarrar na mesa, né?
Exato. Mas a gente tem muito retorno. Então as pessoas saem, experimentam outros lugares melhores, diferentes, enfim. E muitos retornam. Isso para a gente é o melhor indicador que a gente pode ter de que o trabalho está correto. Porque a pessoa saiu, ela viu o mundo lá fora e dentre zilhões de possibilidades, ela cogitou o retorno. E a gente sempre abraça esses retornos de braços abertos. Então, esse foi um dado curioso que a gente pode... Saiu um artigo até no blog da própria Confitec sobre isso. Teve um período que a gente teve um retorno por mês, assim, foi casadinho.
E o pessoal sai, experimenta e volta, né? Porque sente saudade, viu que era bom. Mas às vezes é isso, né? Às vezes falta, inclusive, um comparativo. Às vezes está impactando ali numa pesquisa de clima, numa pesquisa de engajamento, numa própria avaliação. Estou achando algo ruim, mas na verdade é porque eu não tinha uma outra referência. E quando eu vou buscar essa referência, eu falo, não é que lá era legal, né? Não era que era bacana ficar lá naquela empresa, né? E daí é muito legal isso, as portas abertas. E é, inclusive, um tema que a gente conversa muito, né, com os profissionais, que acho que é interessante isso ser falado até dentro das empresas, que é a forma como você sai da empresa. Né? A sua jornada do colaborador, ela não encerra no dia que você pede demissão. Ela funciona até o dia como você sai, o que acontece depois. A gente vê pessoas, né, não que não possa nunca, mas, por exemplo, pessoas que acabam falando mal de um líder, falando mal da empresa, e depois se tem essa vontade de retornar, já vai ser mais complexo todo esse processo, né? Então, acho que, assim, isso cabe, inclusive, de alerta aí para os profissionais, para os próprios RHs trazerem um pouco mais dessa conscientização para as pessoas, às vezes, estar numa conversa ali mais, né, individual sobre alguém que está um pouco mais inconformado com alguma questão interna na empresa, pensar muito no pós, o que vai acontecer. Queria saber de vocês, falando sobre essa questão de dados, pesquisas, análise, o que vocês mais têm acompanhado, o que vocês acham realmente relevante, e como que é feito essa questão de tratativa depois dessas informações. Hoje mesmo eu fiz um post sobre isso, né? Eu usei a frase, né, do Peter Drucker, que ele fala que o que não é medido não é gerenciado. Daí eu coloquei lá no post também, o contrário também serve. Não adianta você medir, depois não gerenciar, não tomar ação nenhuma. Isso é uma das coisas que eu falo muito, né, até para profissionais de RH, quando falam, quero fazer uma pesquisa de clima, quero fazer uma pesquisa de pulse, quero fazer um NPS, quero fazer uma pesquisa de engajamento, não importa. Você vai tratar o que você analisar depois, né? A própria entrevista de desligamento, você vai fazer algo com isso depois? Então, assim, por que que nós estamos coletando essas informações? Por que que nós estamos coletando esse feedback? Para dar tratativa, para melhorar, né? Para corrigir desvios, né, para fortalecer aquilo que já é bom, que muitas vezes vem também elogios, vem coisas super legais. Então, assim, vamos manter isso, vamos fortalecer isso, porque as pessoas estão gostando. Mas eu quero entender de vocês essa questão de análises, dados, tratativas. O que vocês têm feito? O que vocês acham fundamental? Como que vocês lidam com essas tratativas? É diretamente com a área? É diretamente com a alta gestão? É em apresentações onde vocês levam? Como que vocês trabalham hoje? Dados, pesquisas e análises.
Vamos lá. Acho que aqui na Confitec a gente optou por fazer talvez do jeito mais difícil, mais trabalhoso, mas que nós entendemos como correto. Então, vou falar de pesquisa de clima para exemplificar. Nós temos... A gente sempre explica para que, que serve a pesquisa. Então, assim, tem um trabalho de sensibilização, a pesquisa ocorre, e sobre a tratativa de dados, essa devolutiva, a gente pergunta e depois conta para as pessoas como foi o resultado, em todos os níveis. Todos os níveis hierárquicos têm o mesmo nível de informação. Para dar um exemplo, uns 3 anos atrás, mais ou menos, soltamos a pesquisa. E aí, legal, depois a gente monta grupos de discussão na empresa onde a gente vai contar o resultado. E, cara, o resultado de treinamento tinha sido horrível. Assim, mas tinha comentário no nível, tem uma política? Eu não sabia, na minha área não existe. E a gente foi contar isso para as pessoas. Teve um diretor perguntando se eu tinha certeza que queria fazer isso. Eu falei, não tenho dúvida. A gente contou, e mais do que contar, essa transparência chocou. Assim, eu tive funcionário e falei, cara, mas achei que a gente ia ficar sabendo do que foi bom. Eu falei, não, a gente vai contar o que foi bom e vai contar com vocês para melhorar o que precisa ser melhorado. Então, como que a gente traz uma política mais clara de treinamentos? Trabalhamos, levamos isso para a direção, para os gerentes, para os colaboradores. Surgiu daí a nossa política atual de treinamento, incentivo à certificação. E na pesquisa seguinte, a gente aplicou e voltou para contar para as pessoas. E como foi bacana perceber que, olha, realmente a gente sentiu a diferença. A gente viu que... E eu tenho essa frase, né? Vocês fizeram alguma coisa com a minha resposta. Acho que é isso que todo colaborador quer. Ele quer ser ouvido. Ele não quer necessariamente o sim. Nem tudo que foi pedido a gente conseguiu atender. O que a gente não conseguiu, a gente explicou o porquê.
Nossa, é incrível você trazer isso, porque senão eu ia citar. Porque é isso, dar resposta não é resolver o problema. Porque às vezes a gente não tem como resolver, ou às vezes a gente recebe pedidos também que, assim, não é pedido da maior parte das pessoas, a gente tem que priorizar, né? Priorizar ações, priorizar recursos. Mas é explicar o que não vai ser feito, por que que não vai ser feito, ou se isso vai ficar para um planejamento futuro, né? Mas é dar resposta.
O não também é resposta. As pessoas preferem receber um não do que resposta nenhuma. A gente vê muito isso em reclamação de processo seletivo. Ah, eu não tive retorno. Gente, vale a mesma regra para toda vez que você pergunta algo para o teu colaborador, faça alguma coisa com aquela informação. E de preferência conte para ele. Porque ele te emprestou algo que não volta, que é o tempo. Valorize o tempo de quem respondeu, de quem contribuiu com você. Acho que isso é obrigação de todo mundo que se dispõe a ouvir o colaborador. Faça algo com o que ouvir.
Excelente.
Tem um processo que a gente faz na empresa que eu acho que ele é bem legal, da comunicação interna mesmo, os canais que a gente tem. Então, ações, novos benefícios, o que for surgindo, a gente sempre linka. Por que que a gente está fazendo isso? Né? Olha, lembra... Né, na pesquisa tal, as pessoas pediram isso, né? Então, além de apresentar os resultados, aquilo que não está dando certo, aquilo que as pessoas gostariam, sempre quando a gente tem algo, a gente linka. Por que que a gente está trazendo isso agora? Da onde isso veio? Né, vocês que pediram. Tem canais ali para as pessoas trazerem ideias, novas sugestões. Algumas a gente responde no individual, né? Algumas tratativas, outras no coletivo, mas sempre tem um retorno. Então, a empresa já tem essa preocupação com as pessoas. Isso é muito legal. Eu, particularmente, tenho reuniões mensais com a área tech. Então, é um lugar que eu tenho bastante oportunidade de vê-los também trazendo resultados, indicadores, como os times estão. Então, acompanho. E também a possibilidade de trazer indicadores de pessoas. Então, eles também dão feedback o quanto isso foi novo, quanto isso trouxe, né, uma outra visão para eles. E aí, quando a gente fala... Eu fiquei pensando na jornada para te responder, né, Lília? Como que dentro da jornada, o que que hoje, para mim, eu consigo analisar dados e trazer ações, né, e tratativas. Primeiro, no onboarding. Então, é algo que a gente acompanha a entrada dessas pessoas, a assertividade disso ou não. Então, a gente checa, tem a pessoa responde um formulário, o líder responde o formulário, mas além do formulário, a conversa. A gente coloca 15 minutos ali de pauta nos 45 dias, nos 90 dias. Como que está sendo na sua visão, né? Então, eu não sei ainda. O que que você precisa para ter certeza? Ah, isso. Como que a gente pode fazer para checar, né? Para que na próxima conversa você tenha um processo decisório sobre isso. Então, a gente já vai acompanhando, instruindo esses casos. Então, é algo que é bem legal. Então, se deu certo, ótimo, porque deu certo. Se não, né, o que que aconteceu. E o meio da jornada que o líder vivencia muito, né? Então, é trazer os processos de avaliação. Eu trago muito a visão de cada pessoa. Então, onde que as promoções, as avaliações, a produtividade é uma coisa que a gente tem olhado também, como que está o trabalho dessa pessoa, as entregas dela dentro dos projetos, e a gente sempre traz isso para discutir com o líder. Coisas que a gente olha também, líder. Pipeline, sucessão, a gente olha também na Inbox. Então, são coisas que nos ajudam muito. Mapeamento de talentos, o desempenho das pessoas, disso as tomadas de decisão. Então, a gente precisa de uma conversa mais difícil, de um feedback mais direcionado, a gente precisa promover alguém.
Ficou mudo para mim?
Oi?
Agora
voltou. Voltou? Oh, meu Deus. não sei que parte parou, Lília, mas o quanto os dados, eles trazem reflexões, eles trazem análises nossas, né, ali junto com a liderança, e disso a gente vai pensando nos planos que a gente faz para as tomadas de decisão. Então, isso tem funcionado muito bem dentro do processo e da jornada ali das pessoas.
Maravilha. Vocês falaram bastante de liderança e eu queria pegar esse gancho, né? A gente tem um histórico nas empresas que tem esse viés mais técnico, acho que não é só na área de tecnologia, mas a gente tem clientes também da área financeira, área de engenharia, são realidades que sempre trazem esse perfil de liderança, que é um perfil que começa como técnico, como especialista, e aos poucos ele vem se desenvolvendo, ele começa a assumir gestão de projetos, ele assume gestão de etapas, ele começa a ter, de repente, uma interface com outras áreas, e nesse caminho, naturalmente, ele acaba assumindo uma gestão de pessoas, né? E que daí a gente deixa claro que é uma realidade, não que ele queira, né? Porque muitas vezes a gente até ouve, né, desses novos líderes, como era muito mais fácil fazer só o meu trabalho, né? Como era muito mais simples lidar com novas tecnologias do que ter que lidar com pessoas, né? E esse é todo um processo de desenvolvimento desses novos líderes, desses líderes técnicos que vão virando gestores de pessoas, líderes exemplares, mas que passam por um processo de desenvolvimento interno na organização. Por outro lado, enquanto eles estão em processo de formação, acaba tendo alguns prejuízos nas equipes, né? Não tem como a gente fazer omelete sem quebrar os ovos. Então, às vezes, a gente tem dificuldades de alguns líderes com o seu time, a gente tem alguns gestores que precisam de um acompanhamento mais de perto, né? Daí o fator também tempo, priorização, acaba não sendo ali muito bem feito, às vezes até pelo gestor imediato dele também, que acaba não tendo ali aquele tempo para fazer uma mentoria, um coaching diretamente, né, como liderança um pouco mais sênior. E a gente acaba tendo, então, essas dificuldades, essas perdas dentro do time por falta de uma liderança mais preparada. como que vocês vivenciam essas dificuldades com essas lideranças, se isso realmente é uma realidade dentro do cenário de vocês, o que, que vocês têm feito para esse desenvolvimento de líderes, como que vocês lidam com essas situações, né, quando o líder não está conseguindo ali ter essa entrada como deveria junto ao time. Como que é esse processo de liderança dentro das empresas?
Então, vamos lá. De fato, é um desafio para o líder técnico, seja de TI ou de qualquer outra área, virar essa chave. Entender que as competências que levaram até aquele lugar não são necessariamente as mesmas que o manterão ali. Então, o líder que da área técnica, ele chega no cargo de liderança porque ele era um bom desenvolvedor, um bom analista, mas ele não foi preparado muitas vezes para isso. E ele sofre para entender que o papel dele não é mais salvar o dia, mas é preparar a equipe para que ela consiga fazer isso. Esse líder sofre para entender que gestão de pessoas é, sim, parte importantíssima do trabalho dele, assim como o projeto e as demais atividades, que ele é líder de pessoas e não de projetos e não de processos. Então, trazer isso para o dia a dia, dar ferramentas para que esse líder possa desenvolver esses papéis mesmo, e conscientizá-lo de que ele tem a oportunidade de ser aquele líder que ele precisou quando era um analista, quando estava em formação, é o maior desafio. Aqui na Confitec a gente contou com o apoio da Intentos, a gente desenhou um programa de formação de líderes passando por cada uma das etapas, assim, papel da liderança, liderança situacional, conversas difíceis, técnica para feedback, o que é o one-on-one, quando fazer. Então, a gente acompanha esses líderes, monitora a experiência das equipes, então, como que as pessoas estão experimentando, que tipo de experiência aquele líder está oferecendo, e faz um trabalho mais próximo com aqueles que têm mais dificuldade, seja entregando dados, sugerindo ações, trabalhando para vincular a avaliação de desempenho com o próximo passo, com o PDI, com movimentações, com promoções, vamos ficar atento à sucessão, assim, quem você está preparando para assumir as tarefas que hoje você, líder, executa, porque a gente vai para a vida real, assim, executa, quem que está sendo preparado para isso, qual que é a vantagem de preparar, acho que assim, falar da vantagem e do que vai acontecer se você, da forma que deve, para a gente foi a chave. Porque aí não é mais coisa de RH. Aí eu ganho alguma coisa fazendo isso. Isso foi o pulo do gato pra gente.
E até o que a gente ouve muito deles, né? Mas é tão mais difícil ensinar do que eu ir logo lá e fazer, né? A gente ouve fazer muito desses líderes. É muito mais rápido. E daí a gente mostra esse ganho no médio e longo prazo. Beleza, mas você vai continuar fazendo sozinho o resto da vida. Então, se agora você faz só em uma hora, mas se você multiplicar cada vez que você faz, você perdeu 10 horas. Em duas, três, teria ensinado, você vai ficar livre disso, e a pessoa vai ficar feliz, motivada, engajada. Então, essa questão de mostrar os ganhos, mostrar o porquê, né? Para mim faz muita diferença. Outro ponto que você trouxe, e que é um ponto que a gente pega muito aqui quando a gente vai conversar com as empresas de qualquer segmento sobre a parte de treinamento, porque eu falo... Treinamento, você mensura a satisfação, você mensura a realização, mas você tem que mensurar os resultados aplicados no dia a dia. E isso não tem jeito, é quem está ali frente a frente, né, com as equipes, com esse gestor, para enxergar as mudanças que estão acontecendo. Que pode ser, inclusive, a gente falou, né, sobre pesquisas, sobre NPS, sobre engajamento, pesquisas de clima, enfim, dá até para cruzar informações para saber se você está conseguindo melhorar os índices daquela área. Mas, enfim... a gente tem que dar mão, a gente tem que dar ferramenta, a gente tem que trazer capacitação, mas a gente também precisa acompanhar e estar próximo dos que têm mais dificuldade, porque nem todo mundo vai evoluir da mesma forma. Mirella, o que vocês têm feito por aí? Como que é esse desafio de liderança dentro do seu trabalho?
Eu estava pensando até um ponto ali complementar é muitas vezes conversar sobre isso, né? O líder, igual a gente fala, o técnico, ele gosta muito daquilo que ele faz, né? Então a gente tira o que ele mais gosta e a gente dá uma nova responsabilidade, novos valores, habilidades ali para ele. E a gente vê que para muitos, com apoio, com ajuda, com desenvolvimento, isso funciona e funciona muito bem. E a gente tem tido excelentes líderes. Eu vejo que tem uma questão de dedicação. Eu vejo pessoas ali muito dedicadas, né? Eu quero, né, esse lugar, eu quero desenvolver pessoas. E aí isso vai de uma forma brilhante, mas a gente tem pessoas que sofrem. Tem pessoas que deixam de ser um excelente técnico e se transformam num líder não tão bom assim. O time sofre, as pessoas sofrem. E eu acho que a gente precisa trazer esses casos para discussão, trazer para consciência, né? Muitas vezes no momento que ele foi promovido, é uma necessidade, vai, né? Ou a empresa está te dando uma oportunidade, você não vai lá, né, buscar. Mas o quanto realmente a gente fala de carreira, de perfil, de escolhas, no que você é bom, né? No que você talvez precisa se potencializar. E a gente tem feito algumas mudanças nesse sentido, e aconteceu. Então, acho que é legal trazer que isso é possível e que a gente tem feito algumas mudanças nesse sentido, de coordenação para especialista, de retornos. Às vezes era um especialista, foi para uma coordenação e acabou no momento voltando, porque isso era possível para a empresa, era possível para a gente conseguir ali ter outras pessoas que direcionassem e liderassem aquele time. Mas a gente tem olhado para isso, sim. Eu acho que a gente está mais consciente, a gente está trazendo essa conversa para as pessoas, no sentido do, quando a gente fala do protagonismo de carreira, é muito isso. É para lá realmente que você quer ir? E como a gente traz um pouco mais de visão? Se você for para lá, como que pode ser? Né? Eu acho que isso é bem legal quando a gente consegue trazer esse tipo de conversa.
E
E se
dar
já
essas
foi
opções,
e não
né?
deu
Porque
certo, a gente consegue
voltar.
falar sobre isso? A gente tem feito algumas análises e algumas tratativas nesse sentido que têm sido boas para todo mundo.
Isso é bem legal e isso começa lá atrás, né? Quando você tem uma questão de estruturação de cargos e salários, quando você tem essa questão de visão, né, de carreiras dentro da empresa, que precisa estar sendo trabalhado para isso. A gente ainda vê empresas que a única opção de crescimento é ir para uma cadeira de gestão. Ou você até tem carreiras ali de especialistas, mas que elas acabam chegando num nível que depois não tem mais crescimento, né? Que ela vai só até determinado nível. E as pessoas olham para isso. Tem muita gente que olha que ela não quer simples e puramente trabalhar por trabalhar. Ela tem seus anseios, suas ambições, sua necessidade de vida e ela também quer crescer financeiramente, né? E ela acaba aceitando o cargo pela necessidade financeira de crescimento e não porque era aquele cargo ideal. E é o que a gente trouxe. Daí, isso não é segredo para ninguém, a gente fala muito disso, daí a gente ganha um péssimo líder, né? E perdemos também um excelente especialista que estava ali na cadeira. E por que não pensar nesses planos, nesses projetos, para que a gente possa fazer essa volta, né? Então, acho que assim, é um ponto muito importante esse que a Mirella trouxe para a gente. Gente, estamos chegando já no nosso finalzinho, por conta aqui do nosso tempo, do nosso episódio. Para fechar, eu queria que vocês deixassem para o pessoal que está aqui assistindo a gente no YouTube ou ouvindo a gente aqui no Spotify, dica final. O que que vocês dão assim como dica de pulo do gato de como ser um profissional de sucesso, um profissional relevante para a empresa, para as pessoas que fazem da empresa dentro da área de tecnologia? O que que vocês diriam que faz assim? Esse é um diferencial, sigam por esse caminho, porque faz diferença mesmo para o profissional. E aí, qual que é a dica? Hora da reflexão.
Me veio uma coisa na cabeça, agora eu vou falar, assim, não sei se para mim faz muito sentido, assim, não tenha todas as respostas, né? Eu acho que isso dá espaço para muito aprendizado. O cenário que a gente tem, ele é de mudança e vai continuar sendo. Então, como a gente entende para onde está indo agora, quais são as necessidades que a gente tem e a gente conseguir estabelecer uma boa relação com as pessoas e com a liderança. Acho que isso é fundamental, né? A gente conseguir trazer o apoio que eles precisam para a gente poder seguir. É construir junto, e é construir, no meu caso, a cada quarter, né? Então, vamos junto, vamos olhar para os próximos 3 meses. É claro que a gente tem um planejamento anual ali, mas o que está acontecendo agora? Qual que é o novo cenário que a gente tem? Como que a gente vai junto para lá? Como que a gente alinha essa comunicação para ficar claro para as pessoas, para elas se comprometerem com o que a gente espera, né? Eu acho que essa é a dica. Tenha proximidade com as pessoas, dê clareza para ela o que mudou. A gente escuta, né? As pessoas são resistentes à mudança. Eu não acho, né? Eu não acredito nisso. Eu acho que as pessoas não querem não saber o que vai acontecer. Elas não querem ficar inseguras, né? Então, acho que essa é a dica, assim. Esteja próxima, diga o que mudou, por que que mudou, para onde a gente vai, mesmo que a gente não sabe direito como vai ser esse caminho, mas que a gente vai caminhar junto. Então, sigam, assim, passo a passo, dia a dia, junto com as pessoas. Eu acho que isso tem caminhado bem e eu tenho visto na experiência que tem funcionado o comprometimento das pessoas e os resultados estão acontecendo pela relação de confiança que se estabelece de proximidade com as pessoas.
Excelente. E aí, Valdemir?
Resumiria em talvez 3 pilares, assim. RHs, entendam o negócio. Procurem entender e gastem muito tempo nisso. Como essa empresa ganha dinheiro? Como essa empresa perde dinheiro? O que a diferencia? Quem são? Existem concorrentes? Esse é um pilar. O outro é: o RH tem a mania de trabalhar para si e cria processos. Por que cria? Porque ele usa. Trabalhe para o outro. No que os teus processos contribuem? Eles agregam em que nesse negócio que você se dedicou tanto para conhecer? A gente fala muito do RH parceiro do negócio. O RH não tem que ser parceiro de ninguém, ele tem que ser sócio. Negócio e RH não podem estar dissociados. E, por último, a gente está falando muito de tecnologia. O RH tem, sim, que mergulhar, conhecer e gostar de tecnologia, mas ele nunca pode perder o foco em gente. O RH tem que olhar para gente. O RH tem que gostar de gente. O RH nasceu para cuidar do negócio através de gente e não apesar de. Acho que seriam esses 3 pilares, assim. Quer ter sucesso? Segue esses 3 caminhos que não tem muito como errar.
Nossa, Valdemir, veio uma mandala na minha cabeça agora, assim, né? Sabe quando a gente vai fechando e vem muito, assim, essa questão de conhecer do negócio, as pessoas no centro, então elas precisam estar no centro ali para a gente olhar, elas que vão chegar lá, baseados em dados e sustentados por tecnologia, né? Eu acho que é muito isso a nossa missão, eu acho que é isso que dá certo, não que seja fácil, mas eu acho que é para lá que a gente caminha.
É isso, e olha, maravilha, gente, a gente está tão alinhado aqui que eu tinha escrito o que eu iria falar, que está aqui. Oh. Humanização, tecnologia, negócio. Para mim também são, assim, os 3 pilares, e eu diria que não só para o RH, eu diria que para qualquer profissional hoje. Né? A gente não foge da tecnologia, do trabalho híbrido, do trabalho remoto, de novas tecnologias que vêm para acelerar e facilitar o nosso trabalho. Com isso, a gente tem que ser cada vez mais humano. Né? Usar as nossas competências humanas, os nossos skills, né? De empatia, de criatividade, de comunicação, de estar próximo das pessoas. E não esquecer que a gente está dentro de um negócio e que a gente está ali para que ele prospere. E quanto mais esse negócio prosperar, como a gente disse antes, se ele tem uma cultura realmente de focar em pessoas, as pessoas crescem, se desenvolvem juntos, todos prosperam, não é só a empresa. Né? E com isso a gente muda a mentalidade, a gente muda a nossa visão para sair daquele estado anterior, que ainda muita gente está nele, né? De que o patrão é opressor, de que a empresa só quer tirar vantagem, e para ver que não, tem muita empresa legal, tem muito ambiente super legal de trabalhar, e a gente se realiza através do trabalho, né? E a gente precisa trazer isso para as pessoas que fazem parte das empresas também. Gente, queria agradecer a você que está aí ouvindo, assistindo a gente, né? Que ficou aqui até o finalzinho. Então, obrigada pela audiência. Espero que você tenha curtido, gostado. Obrigada, Valdemir, pela companhia, por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Mirella, pela presença aqui com a gente.
Obrigada, foi um privilégio estar com vocês. Obrigada mesmo.
Obrigada, William. Foi muito, muito, muito legal. Me diverti demais.
E, gente, não esqueçam, sigam eles lá nas redes sociais, LinkedIn. Façam contato com todo mundo, sigam a conversa por lá.